satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ao se falar em exploração espacial, imediatamente todos pensam na NASA.
Na realidade, o site da ESA, a irmã europeia da NASA, tem informações e projetos interessantíssimos.
A vantagem do site da ESA é que ele está escrito em todos os idiomas dos países envolvidos nessa pesquisa. E vale lembrar que nossos primos portugueses são europeus.
Portanto, podemos visitar o site com facilidade, pois na terrinha fala-se um idioma muito parecido com o nosso.
Vale uma visita ao site da ESA. Entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop 850.
850.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O nosso ouvinte Aldo Paiva nos manda como dica, interessante, bastante interessante, o site do Observatório Nacional. Basta entrar em www.on, né, on, de Observatório Nacional.br, e você vai encontrar uma série de coisas muito interessantes. Porém, uma é bastante interessante em especial, é o Pequeno Cientista. Se você entrar no mesmo www.on.br/pequeno_cientista/nave.html, a criança vai poder brincar e ao mesmo tempo aprender um monte de coisas interessantes a respeito de astronomia e ciência. Se você quiser um link direto para esse site, basta você entrar no Infodrop número 324. Entre em www.intermatica.org, clique no botão Infodrops e procure o número 324. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plugue Eldorado, Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plugue Eldorado de hoje, esse de número 234. E só mais uma vez para você anotar de novo aí, caso você não... seja a primeira vez, ligando agora, enfim, info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail para o qual você deve enviar suas dúvidas, suas dicas. Hoje nós estamos especificamente falando um pouco mais aqui de software livre, justamente porque nos próximos dias 18 e 19, lá na FIAP, a FIAP fica lá onde? Na Lins e Vasconcelos,
na Lins e Vasconcelos,
né?
no Cambuci, São Paulo. Aliás, eu já estive lá duas vezes. Eu fiz uma palestra lá para os alunos da informática e depois fiz outra para os alunos da administração. Uma turma maravilhosa, uma faculdade assim de primeira linha. Os caras realmente tomam muito cuidado com a qualidade do curso. Eu gostei bastante. Então, e vocês escolheram bem, vocês do Software Livre, eu estou falando com o Tiago, vocês escolheram bem o local.
Dias Tiago, 18 e 19, é um sábado e um domingo, acontecerá a sexta edição do CONISLI, que é o Congresso Internacional de Software Livre. No primeiro bloco do programa, a gente ficou aqui batendo papo com o Tiago. Ele ficou esclarecendo umas dúvidas, ele esclareceu algumas dúvidas a respeito do que é o software livre, como é que o pessoal que trabalha com isso capta recursos para continuar trabalhando. Enfim, vamos falar um pouquinho mais agora com o Tiago, só que mais especificamente, vamos falar um pouco sobre o CONISLI, né? Sobre o CONISLI, o Congresso, exatamente.
Só que antes eu queria fazer duas observações, Tarcísio.
Faça então.
Uma delas foi a segunda pergunta do Francisco Milani, acho que Milani, que pronuncia o nome dele, não é Milani, Milani, tem dois L's. Mas era justamente, ele pergunta, mas então se eu instalar o Linux é uma vez só que eu posso instalar? Na realidade, acho que ele pode instalar quantas vezes quiser, né?
Sim, claro. O Linux, ele pode ser distribuído de forma gratuita. Né? E você pode instalar não só um sistema Linux em seu computador, você pode instalar mais do que um Linux. São as distribuições.
É, as distribuições Linux, elas estão hoje mais amigáveis do que já estiveram para o usuário leigo?
Sim. É, temos uma distribuição Linux, a Ubuntu, é uma distribuição Linux que vem crescendo muito. Inclusive, é a distribuição Linux para o usuário final, que está mais em uso.
Uhum. Né? Certo.
O Ubuntu, ele é a distribuição desktop mais usada.
Ele, inclusive, fornece o CD gratuitamente, né, para quem quiser.
Sim. E no Brasil existe uma comunidade do Ubuntu que, inclusive, estará no evento também com Linux.
Beleza. Você diria, então, que para o usuário leigo, hoje em dia, talvez pelo menos uma das distribuições mais adequadas para o usuário leigo, alguém que quer começar no Linux, portanto, mais amigavelmente, né, com relações de cordialidade, né, porque aquela coisa é você ficar brigando com o software. Primeiro, o primeiro encrenca que um usuário leigo encontra, ele já briga com aquilo, fala, não, vou voltar para o Windows. Aí ele já formata a máquina, põe o Windows outra vez. Então, você diria o quê? Que o Ubuntu é uma distribuição adequada para o
Ubuntu, né? Sim, eu recomendo que faça o uso do Ubuntu inicialmente, né, para que você possa...
entrar no mundo Linux,
isso,
vamos dizer assim.
Correto. Uhum. E o Ubuntu, ele possui scripts, né? Ou seja, pequenos programas que facilitam a sua interação para com o sistema.
Ah, entendi.
Nós tínhamos grandes problemas com plugins de alguns navegadores.
Certo.
E ele vem agregar muito, o Ubuntu. Existem ferramentas que ele localiza, ele identifica e faz a instalação de você de forma automática.
Linha de comando praticamente não se utiliza no Ubuntu.
Não, não, uhum. Não. Ele é muito usuário final. Inclusive, tem uma versão para cegos.
Ah, beleza.
Né? Ele utiliza o Orca.
Ah, tá. Certo. Um software que lê tela, enfim, facilita aí o acesso, né, às pessoas cegas, não é isso?
Sim. Agora, a segunda observação que eu queria fazer é que me ocorreu de repente mais uma fonte de renda para o software livre. É a famosa doação, né? O cara faz o download, por exemplo, todo mundo do Windows, até desde o Windows 95, todo mundo conhece o famoso programa Paint.
Sim.
Que é um programa gráfico com pouquíssimos recursos que vem junto com o Windows. Aí, de repente, o pessoal se juntou e, com a mentalidade de comunidade, ou seja, com a mentalidade de software livre, resolveram fazer o Paint, mas incrementado. E tem o Paint.net. Existe um Paint.net que é feito por uma comunidade, que é absolutamente gratuito.
Inclusive serve para carecas. Ah, não.
Mas é o Paint que serve para carecas. Mas ele, na realidade, ele tem uma coisa fantástica. Como ele sempre tem atualizações, eles aproveitam para te mandar uma atualização quase que por semana, mas tem um motivo.
Pior do que aquele 480633 você falou.
Não, mas eles mandam atualização, que você pode aceitar ou não, e toda vez que você atualiza teu Paint, que ele fica sempre com algum recursozinho a mais, aparece lá um quadrinho e diz, será que você não queria doar alguma coisa para a gente poder continuar? E a gente doa. O camarada que está satisfeito com o software,
ele doa porque
custa alguma coisa, dá $5 para os caras, meu Deus do céu.
Exatamente, até porque ele se sente colaborando para quê? Para que novas implementações sejam feitas, né? Porque enquanto houver esse tipo de doação, os caras vão se sentir estimulados a continuar produzindo novos recursos, né? E você que vai acabar sendo o beneficiado. Agora, antes da gente voltar aqui com o Thiago, deixa eu aproveitar, pelo Ed, comentar aqui uma dica que o Antônio Roleira, lá, nosso já habitual ouvinte do Jardim Bonfilholi, nos passa. Ele diz assim que no final do último, do programa 232, a gente comentou a respeito do problema que está começando a acontecer com cartuchos recarregados para as novas impressoras que estão sendo lançadas no mercado. Segundo entendi, é isso mesmo, viu, o Antônio? Antônio, isso. O cartucho, o chip do cartucho envia para o software que gerencia a impressora, a informação que ele está zerado. Na realidade é o contrário, é o software que gerencia a impressora que envia para um chip no cartucho que ele zerou no momento que ele identificou o cartucho estar vazio, né? Bom, e aí mesmo que a gente recarregue o cartucho, na hora que você, aquele lá que estava zerado, você manda recarregar, e vai tentar reutilizá-lo, e aí o cartucho envia para o software da impressora a mesma informação, que ele continua zerado, então apesar de ter tinta, não adiantou nada, porque o software não entende que o cartucho está com tinta, né? Pois bem, a dica dele, ou pelo menos a sugestão, inclusive é a seguinte: como ele ainda usa o Windows XP, não sei dizer sobre o Vista, mas o Windows vem com muitos drivers de impressora que podem ser instalados sem o software que os acompanha, né, que as acompanha.
Normalmente junto com a impressora vem um CD. E segundo o que Antônio Roleira diz, é o seguinte: você poderia instalar o driver da impressora usando os drivers que estão lá registrados no próprio Windows, estão lá dentro. Mas normalmente o fabricante diz: não use a opção instalar com Windows, use o disco que nós te mandamos.
É claro, eles querem amarrar. Então justamente por causa disso ele acredita, né, que dada essa orientação enfática que os fabricantes dão com relação à instalação do software que acompanha a impressora, ele sugere que se clique em cancelar quando o sistema operacional tentar fazê-lo e usar a função com disco, aquele que acompanha a impressora. E aí ele percebeu que, embora executando as mesmas funções, o do Windows é mais enxuto e não seria o caso de usá-lo e tentar de driblar essa situação. Bom, eu acredito que em alguns casos isso surta efeito, viu, Antônio? Mas, por exemplo, a impressora da qual eu estava reclamando é uma Lexmark Z 4220, parece que esse é o modelo dela. E é uma impressora, como se diz, como nossos irmãos dizem, sem fio.
Ah, sim, wireless.
Wireless, exatamente. É uma impressora que trabalha...
Analâmbrica,
eu queria lembrar
a
palavra.
Como os argentinos são... É lá confuso. Que o whisky Johnny Walker chama Juanito Caminador. Eles se recusam a usar qualquer
wireless. Wireless, pronto, mais fácil. Então é uma impressora wireless e o software que acompanha não só instala a impressora no computador, como instala todo esse recurso da comunicação da impressora com um roteador sem fio, né? Então eu acho que fica um pouco mais complicado você achar o driver equivalente no Windows, que faça todo esse trabalho de comunicação também. De qualquer forma, continuo deixando aí a minha dúvida no ar a respeito da impressora Lexmark Z4220 ou coisa assim, sem fio, que tem esse problema, né? O cartucho dela, se você tentar recarregá-lo, besteira. Você jogou seu dinheirinho fora, apesar de ser muito menos do que comprar um novo cartucho. Por quê? Porque ela tem esse chip que avisa o software gerenciador que o cartucho está vazio, e quando ele está vazio mesmo. Não adianta que você volte, não adianta tornar a enchê-lo, tá certo? Bom, mas vamos voltar aqui com o Tiago. Conta um pouquinho, então, agora do evento, Tiago. É um evento basicamente voltado para palestras, né? Pelo que a gente entendeu. O Conisli é um congresso, portanto, em dois dias serão realizadas, sei lá, algumas dezenas de palestras, talvez, né? E palestras, obviamente, todas voltadas para esclarecimento a respeito do uso do software livre. E tem uma parte pequena, mas disposição também, né? Mas o foco principal é palestras. Conta um pouquinho a respeito dos temas que serão abordados.
Sim, o foco principal são palestras. Além das palestras, teremos workshops, mini cursos. E também este ano nós realizaremos a prova de certificação de BSD, Unix BSD, que também será realizada no evento.
Vai haver uma prova, então. Isso. Então, o cara que quer se qualificar em Unix BSD.
Correto.
BSD, desculpe a ignorância, isso significa, não sabemos, é uma distribuição específica do Unix. Não, uma...
Isso, é uma distribuição específica desenvolvida por uma universidade.
Ah, tá. Tá certo. E num nível profissional, principalmente em bancos, né? Em bancos,
sim,
os sistemas Unix, grandes empresas, elas usam o sistema
Unix.
O Linux, na realidade, ele foi uma coisa meio derivada do Unix.
É o filhote do Unix, né?
Sim.
Quer
sim.
dizer, aquele tal de Linus Torvalds lá, ele pegou as ideias do Unix e deu uma, vamos dizer, não digo melhorada, mas uma simplificada nelas, e daí foi nascendo o Linux, né?
Na verdade, além dele, né, existe o Richard Stallman também.
Certo.
Ok? Que em conjunto criou-se o GNU Linux.
Tá.
Né? O GNU Linux são as ferramentas desenvolvidas por Richard Stallman e o kernel, que é o núcleo do sistema operacional Linux.
Tá.
Foi desenvolvida por Linus.
Por Linus Torvalds. Lá.
Isso.
Tá, então, voltando aos temas das palestras, vai ter, além das palestras, essa prova de certificação...
E minicursos, né?
O minicurso também. Alguns temas que serão abordados é o uso do Asterix em call center.
Asterix.
Isso.
O Asterix, para quem não sabe, é um software livre também, né?
Sim,
não,
é um software livre.
Um software livre, gerenciador de PABX virtual. Hoje em dia, as empresas estão substituindo com grande vantagem os seus famosos ou velhos equipamentos de PABX e caros equipamentos de PABX por sistemas controlados pelo Asterix, né, que é um gerenciador de VoIP, né, basicamente, que é Voice Over Internet.
A nova telefonia, protocolo. É o futuro da telefonia, quer dizer, chega de telefonia tradicional, agora é tudo... Em cima da internet. Aliás, cá entre nós, não conta para ninguém, que fica só entre nós e os nossos ouvintes, vão falar bem baixinho. As próprias companhias telefônicas já estão usando o VoIP. Na hora que você telefona via telefônica normal, via uma companhia telefônica normal, eles lá dentro estão usando o VoIP.
Porque é muito mais barato, é uma solução muito mais barata
muito
do
mais
que...
barata. Então agora nós podemos usar diretamente, né? Quer dizer, os Skypes da vida. E as firmas usam esse VoIP... digamos assim, tranquilamente, usando esse Asterix, que é o sistema que permite gerenciar várias linhas e várias coisas.
Então vai ter...
Além do Asterix, né, nós teremos também temas sobre educação, ou seja, alguns softwares que são utilizados na educação, como o Moodle, por exemplo, ou seja, com ele você consegue ministrar cursos remotamente.
Entendo.
Então é uma plataforma que atende a essas necessidades, inclusive que hoje vem crescendo e muito, né? O curso à distância, o conhecido como EAD.
Tá.
E teremos também algumas palestras sobre desenvolvimento em Linux para plataformas móveis,
tá.
celulares, entre outros.
Uhum.
E segurança também. Será falar sobre segurança da informação.
Agora, que tipo de público você gostaria de receber no evento, tá certo? Quer dizer, vamos lá.
Qual é o público esperado para um evento dessa natureza? O público esperado para essas palestras, de modo geral? É o curioso? É o cara que trabalha com isso? É o cara interessado?
É o iniciante? Enfim. É o programador? É o técnico? O quê?
O congresso, ele recebe pessoas que já... trabalham com o desenvolvimento de tecnologias baseadas em software livre. Recebemos também alunos, ok, de tecnologia.
Certo, desses cursos de técnicas de informação, etc.
Alunos de universidades, inclusive, né?
Inclusive
fazendo cursos da área de informática, de tecnologia da informação.
Isso.
Coisas dessa natureza, né?
Profissionais que já atuam na área de tecnologia, né? E o público também, usuário final, também vai por curiosidade, para conhecer o sistema, e educadores, né?
E como é que se faz para participar desse congresso? Tem inscrição, as inscrições são assim, gerais para o congresso, dá para você se inscrever para algumas palestras específicas, o custo disso, como é que funciona, Tiago? Conta para a gente.
Você entra no site, né, é o www.asolbr.com.br.
Assol.
Assolbr.
Esse Assol, como é que se soletra?
A-S-O-L-B-R. É tá. Associação de Software Livre Brasil.
Tá.
É uma nova associação que, certo, inclusive será apresentada nesse congresso. E através desse site você chegará ao site do CONISLE, que você terá maiores informações. Bem como
sobre
endereço.
Como endereço
custo,
certinho.
Inclusive a grade de ambos os dias, do dia 18 e 19.
Tá, toda as inscrições estão abertas,
estão abertas.
Ser feitas via internet, site lá do CONISLE.
Isso.
Né?
É gerado automaticamente um boleto.
Certo.
Né? Para o congresso.
Então, só repetindo, vamos ver se eu captei direito. É www.com.br. asolbr.com.br.
Correto.
Esse asolbr, que é o miolo que interessa, é A de Alfa, S de Sierra, O de Oscar, L de Lima, B de Bravo e R de Romeu. A-S-O-L-B-R. É isso mesmo, né? Então é relativamente simples. É, só para dando uma van premier. É muito caro?
A inscrição é para o congresso inteiro ou é por palestra? Como é que
Sim,
funciona?
A inscrição ela é realizada para os dois dias.
Para os dois dias. Então ele se inscreve e uma vez inscrito ele tem ingresso livre a qualquer palestra em qualquer horário.
E tem acesso livre a palestras,
certo.
A workshops.
Tá, isso, vamos dizer assim, de certa forma é acessível ao público de um modo geral.
Sim.
Porque a gente às vezes pega esses congressos, assim, dessa área de tecnologia, de informática, e aí chega à conclusão que as únicas entidades capazes de custear a inscrição em determinados congressos são empresas, né? Porque o usuário comum, coitado, ele não tem nem cacife para isso. Não é o caso do Conisle, não. É um preço bastante acessível.
Sim, claro. Inclusive, eu vou abrir uma exceção para os ouvintes da rádio,
tá,
né? Que queira participar deste evento, que entre em contato conosco,
uhum.
Ok? Para que a gente possa gerar um desconto.
Olha
para
aí,
os
gente.
Ouvintes.
Então, se você é ouvinte aqui do Plug Eldorado, da rádio, da rede Eldorado, e quer participar do congresso do Conisle, você entra em contato através do site mesmo.
Isso, uhum. Através do site, você terá o contato, na verdade o ASOBR é uma entrada,
uhum.
Ok? E nesse site você encontra um link para o site
Conisle.
Do Conisle.
Entrou no Conisle, vai na área de inscrição para o congresso.
Isso, nós iremos colocar um link específico para os ouvintes da Rádio Eldorado.
Tá, então se você é ouvinte da Rádio Eldorado, você deve se identificar como tal, que será gerado um desconto para você poder participar aí do Conisle, né? Que,
isso.
Olha, eu fui no Conisle o ano passado, fui meio como curioso, apesar de no ano passado já ter sido a quinta edição, foi a primeira vez que eu fui, né, no Conisle, e gostei muito, muito. Realmente o que se faz lá é uma coisa de vanguarda em termos de desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil. É um momento muito bom para você que trabalha nessa área, que se interessa por essa área, se encontrar com outras pessoas que também estão envolvidas nessa área e se atualizar, principalmente, né? Se atualizar, ter aí, fazer discussão de cases de sucesso, né? Enfim, vale bastante a pena. Eu realmente gostei muito dessa quinta edição. Imagino que a sexta edição, obviamente, esteja mais aprimorada em relação às anteriores. O detalhe interessante é que a gente percebe que nesses encontros, né, não são só nerds que estão lá, né? Não são aqueles caras muito geeks, aqueles loucos. Tem também. Mas tem gente que tem a cabeça muito no lugar, muito no chão.
Do lado da mesa. O Thiago parece uma pessoa normal.
Exato. E a tecnologia no Brasil, ela realmente está se desenvolvendo bastante. Para você ter uma ideia, passou até há pouco tempo no Fantástico aí, uma reportagem a respeito, no Fantástico, no Globo Repórter, se não me engano, enfim. Uma desses programas aí, uma reportagem sobre um caso de um grupo de jovens programadores aqui do Brasil que desenvolveram um jogo na base de software livre. Tanto é que você pode baixar esse jogo da internet gratuitamente. É uma espécie de SimCity ecológico.
Ah.
Você constrói uma cidade dentro de determinadas
parâmetros,
determinados padrões ambientalistas e ecológicos, né? Então, realmente, e eles ganharam o primeiro prêmio num concurso aí, onde jovens de todos os países, incluindo Estados Unidos, Índia, eu digo Índia porque a Índia é um dos países que tem cada vez mais participação. Né? Inclusive parece que tem um link na TV digital.
Não, a própria TV digital utiliza software livre.
A própria TV digital,
exato. De geração.
Então,
foi desenvolvido por brasileiros.
Desenvolvido por brasileiros.
Isso.
Então, aí que está.
Agora,
vale a pena realmente participar.
Por exemplo,
pelo menos, se não participar, ir lá e conhecer, né? Porque a visitação é livre, apesar de não haver...
Não é livre.
É, mas também não há por que visitar, porque a parte de exposição é muito pequena ainda, né? Quer dizer, você estava explicando para a gente aqui, Thiago,
assim,
que...
a parte de exposição não é o nosso forte.
O nosso
forte realmente são os minicursos, são as palestras...
É um congresso, basicamente isso.
Onde
tá
você
certo.
Vai conhecer as tecnologias, né?
Porque é oferecida a instrução e não... visualização de novidades,
sim,
desse
claro.
Tempo. A instrução, basicamente.
As apresentações.
Que... Agora, só, viu, Tarcísio, só para você ter uma ideia, a Oracle, que aí não é software livre, né? Aí é uma empresa Oracle, né? Eles lançaram um desafio mundial sobre projetos feitos em escolas. Qual é a escola que sabe fazer projeto? Não interessa o conteúdo do projeto, mas é o know-how do projeto. Ganharam como projetos exemplares 4 escolas americanas, 2 escolas da Índia e uma escola brasileira aqui de São Paulo. O colégio E.L. Peretz ganhou, é a única escola brasileira que ganhou esse projeto. Então, na realidade, no fundo, vamos pensar um pouco. O software usa o quê, meu Deus do céu? Usa o cérebro das pessoas. E cérebro aqui nós temos aos montes. Nós temos um monte de gente inteligente, mas muitas pessoas inteligentes, nós temos cérebros fantásticos que finalmente estão começando a ser aproveitados.
O que a gente costuma dizer sempre, né, Pedro, é que a gente tem cérebros fantásticos, mas muita gente ainda não descobriu o manual de instrução desses cérebros. O Pierluigi, inclusive, né, agora jogando um pouco a sardinha para o lado dele aqui, ele tem uma espécie de rascunho do manual de instrução do cérebro, né, que é aquele livro Aprendendo Inteligência. E o segundo volume, que é... Desenvolvendo? Não.
Estimulando
a inteligência. Esse mais dedicado aos pais vai ser lançado agora no dia 15 de outubro.
No dia 15. E, aliás, só como curiosidade, o Aprendendo Inteligência está sendo utilizado no curso superior de formação de técnicos em informática na própria FIAP.
Na FIAP.
E foi adotado pela FIAP. Como livro-texto, né?
Que beleza. Tiago, muito obrigado aqui pela sua participação. Não deixem de visitar o site www.asolbr.com.br e pegar informações ali da Conisle, que ocorre nos dias 18 e 19 de outubro. Obrigado a todos. Obrigado pelo vídeo. Até logo. A vocês, ouvintes, que ficaram aqui nessa última uma hora com a gente. Até logo,
Tiago. Até logo, Tarcísio. Até logo, Tiago. Até logo, Alexandre, do outro lado do aquário. E até a semana que vem.
Obrigado a todos.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.